A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Saudações, confreiras e confrades, está no ar o primeiro episódio do mais novo podcast aqui pela Radiofobia Podcast Network, a nossa confraria do charuto, o podcast oficial da Cigar Sommelier Academy. Eu sou o Léo Lopes e tenho um prazer enorme de estar aqui nesse momento. Obrigado a você que desde já está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, através da live que a gente está fazendo para gravar esse nosso primeiro episódio, que além de ser o primeiro episódio, é também um episódio piloto desse nosso novo podcast, esse novo canal de comunicação oficial da Cigar Sommelier Academy. Antes de apresentar, obviamente, a pessoa que é a responsável por isso aqui, eu vou me permitir uma rápida apresentação. Para quem não me conhece, eu sou Léo Lopes. Eu sou radialista, sou produtor de podcast há 15 anos, proprietário da Radiofobia Podcast Multimídia, tenho a minha rede Radiofobia Podcast Network, através da qual a gente está produzindo agora esse novo podcast aqui, junto com a Cigar Sommelier Academy. Eu sou também sommelier internacional, agora devidamente certificado pela CSA, para que eu não fique pagando totalmente de orelha aqui. 2023 foi um ano de muito estudo, de muito aprendizado, e eu fiquei muito feliz quando, né, a gente conversou e chegamos à conclusão de que sim, a CSA não só precisava, como merecia um canal de comunicação direto com o seu público, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse mundo maravilhoso do tabaco, do charuto. E é claro que eu não teria capacidade técnica para poder fazer isso sozinho, conhecimento suficiente para poder tocar isso sozinho. Então está aqui diretamente, é claro, da CSA, o cara que dispensa apresentações, mas que eu vou pedir para que se apresente aqui também, meu querido amigo Gabriel Lourenço. Que prazer, nosso querido Gabi. Vou te chamar de Gabi aqui, porque Gabriel Lourenço,
por favor,
é muito, muito formal, né? Então, Gabi, por favor, se apresenta aí para o nosso ouvinte.
Aqui é confraria, não é a academia, né? Então,
exato,
a gente tem que ser informal. Léo, sem palavras, eu que tenho que te agradecer pelo convite. É muito legal, porque o charuto, ele, todos esses anos, fumando, conhecendo gente, degustando, ele me apresenta pessoas e me dá oportunidades de muitas vezes conhecer aquele que eu admirava. E a gente, né, se conhece, mas poder trabalhar com quem a gente admira é mais legal ainda. Então, já acompanhava sempre que eu conheci o trabalho, fantástico, e quando você fez esse convite, sem dúvida alguma, é algo que vem somar demais na CSA. CSA que é um projeto novo, né, mas está crescendo numa ascendente aí inesperada. Que bom, né? A gente fica muito feliz com isso. E que a gente pode agregar mais esse meio de comunicação, não só com os membros, com os alunos, mas com os nossos parceiros, amigos, fãs, futuros alunos.
Sim.
E sim, você super certificado, né? A gente acompanhou ao longo, principalmente dos últimos finais de semana, últimos não, né? Diversos.
Caprichei no vídeo, hein? Fiz um serviço daqueles.
É, de outra. E você é sempre muito humilde, né? Quem vê acha que você começou a fumar hoje, acha que conhece pouco do garoto, mas a gente tem aqui um grande estudioso, um grande conhecedor.
Obrigado.
E que bom que a gente pode se unir. E aqui a gente vai levar essa mesma ideia, acho que até falando pro pessoal de onde que veio o nome confraria, né? Por que confraria,
sim,
de charuto? A gente fez algumas reuniões, né?
Foi, várias.
E quem tá dentro da academia sabe que a gente criou esse conceito de academia porque a gente não acredita no conhecimento unidirecional.
Uhum.
Né? Então, sempre a gente convida professores, especialistas, amigos, parceiros, conhecedores, para agregar conhecimento no charuto. Perfeito. É algo que no Brasil, por muito tempo, foi dispersivo e não para dentro. E o podcast não podia ser diferente. Só que a academia é muito formal, né? Universidade é muito, sim, formal. Então a gente quis trazer a confraria, porque a confraria também é um lugar que a gente tem um grupo que se encontra, que entra gente nova, que todo mundo joga conhecimento na mesa, né? Que pode entrar novos membros. E a nossa é uma confraria aberta. Então também, quando a gente bebe um pouco mais, a gente fala mais as verdades, né? Como em toda a confraria.
Sim.
Então a ideia é ser essa descontração, é a gente falar de charuto de uma forma descontraída. Já temos uma lista aí de convidados super legais também que a gente vai trazer ao longo dos próximos episódios. E como tudo, né, a gente começa devagarzinho, começa tomando campo aqui, e aos poucos a gente vai aumentar essa frequência de episódios, mas tem muita coisa ainda por vir pela frente. Mas só dizer pro pessoal que é um projeto que vai crescer bastante, vocês vão gostar de tudo que a gente vai trazer para vocês.
Com certeza. E a gente demorou um pouco até, né, pra gente poder começar, porque a gente quis planejar fazer, né, minimamente com o padrão de qualidade que você costuma entregar nos seus projetos, obviamente, e eu também com o padrão de qualidade que a Radiofobia também é conhecida no mercado. Então, nós temos, ambos temos uma reputação a zerar, né, então a gente vai ter mais uma ferramenta aqui para a gente zerar as nossas reputações. Mas brincadeiras à parte, eu quero já deixar aqui o pedido para quem está acompanhando que nos siga, né? Então aqui você tem as nossas redes sociais. O Gabriel, você vai encontrar ele como arroba chefgabi. Vou colocar aqui depois, que ele preferiu colocar o link da academia, mas arroba chefgabi lá no Instagram. E você já pode entrar em contato com a gente através do e-mail que a gente já tem, que é esse e-mail direto, podcastconfrariadocharuto@gmail.com. A gente escolheu o Gmail porque dá para ter acesso a todas as ferramentas de produtividade e tal, então fica bem mais fácil de gerenciar. Inclusive, esse e-mail está disponível a partir de agora, já está funcionando, já desde o primeiro episódio, como um canal de comunicação entre nós e o ouvinte da Confraria do Charuto. Então você pode entrar em contato através desse e-mail, mandar a sua sugestão de pauta, mandar a sua dúvida, sua dica, sugestão de convidados que você queira que a gente traga aqui. Assim, o Gabi é um cara de conhecimento internacional aí, vira e mexe, está nos eventos aí, América Latina, outros países e tal. Pode exagerar nos nomes aí dos convidados que nós vamos correr atrás e tentar trazer gente de peso. E a gente escolheu esse formato remoto exatamente porque ele permite essa flexibilidade, né? O Gabi é um cara que viaja muito. Ah, por que nessa época de MesaCast a gente não fazer, por exemplo, um estúdio fixo, né? Seria totalmente possível a gente fazer um local fixo e tal. Mas, para a gente poder ter a flexibilidade que a gente quer, poder, inclusive, gravar em eventos, né? Eu vou estar em evento, o Gabi vai estar em evento, às vezes a gente vai estar junto no mesmo evento, a gente pode montar um equipamento móvel ali, rapidamente gravar conteúdo naquele evento. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Serra Negra, que é onde eu moro, na minha cidade natal. Você está onde, Gabi, hoje?
Eu estou no litoral gaúcho hoje, cidade que, né, acho que não é todo mundo que conhece. Eu estou em Torres.
Está em Torres, né, no Rio Grande do Sul.
Torres.
Está lá na praia.
Divisa com Santa Catarina.
Né, quem viu o seu stories teve uma inveja bonita esses dias aí, daquele marzão, aquele marzão bonito, gostoso. Então é isso.
Segurando o cachorro para não se jogar. Lá de cima.
Ele melhorou falando nisso? Está melhor, cachorrinho?
Melhorou. Deu uma melhorada.
Que bom. Então, para você aí saber que a gente está nesse formato remoto, eventualmente você vai ver a gente em canais, em lugares diferentes, com cenários diferentes, mas sempre tentando trazer esse conteúdo aqui para você com o máximo de qualidade, que é, assim, né, o Gabi já é reconhecido por isso. Os amigos da CSA, né, os confrades e confreiras lá do nosso grupo, já estão entrando aqui, participando, então já mandamos aqui um abraço. A Natália Souza, eu não posso falar que ela é a minha senhora, né, tá aqui prestigiando a gente também, é a dona de tudo aqui, então, a nossa querida dona
Charuteira,
ela que manda, nossa querida dona charuteira, que é a Lud, né, que mora lá nos Estados Unidos, querida também, Lud. Querida Lud, o Richard Sommelier também tá entrando aqui, BSB, acho que é de Brasília, então, né, O Jean também está aqui com a gente mais uma vez. Querido Jean, obrigado aí pela sua conexão.
Aqui do Sul. Fizemos um evento muito bonito em Pelotas junto com o Jean. Muito legal.
Excelente. E o canal Riff do Charuto entrou aqui também, olha só, prestigiando aí, já ó. Nossa primeira live, nossa primeira gravação. E esse podcast, ele está sendo gravado, ele vai ser, via de regra, sempre que possível, gravado através de uma live, através do canal da CSA no YouTube, mas ele vai ser disponibilizado em todas as plataformas de áudio. Então, no dia seguinte a essa gravação, a gente está gravando aqui numa terça-feira à noite, no dia seguinte você já vai encontrar, né? Amanhã vai ser esse meu trabalho do dia, distribuir o podcast por todas as plataformas, e você é só procurar Confraria do Charuto, você vai encontrar ele no Spotify, na Deezer, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, em todos os agregadores Android, você vai encontrar ele lá também. Então, é uma apresentação rápida para esse começo, né? Porque a gente está aproveitando aqui, ó, sabores e aromas também aqui, olha aí, tá vendo?
Ó, oh, tá. Grande, Wilson. Wilson fez um outro evento também lindo em Vitória, junto com o Rafa. Como eu te falei, eu sou muito feliz de ter feito amigos muito legais do Charuto.
Tá vendo? Então é muito legal. E você que tá aí participando no chat, você que eventualmente fizer, conseguir participar das gravações ao vivo, você pode participar pelo chat, tá? Não usa o chat só para dar um oi, não. Pode eventualmente mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, sua sugestão, porque como a gente tem aqui na ferramenta, né? A gente está utilizando o StreamYard, que é uma ferramenta bem versátil para isso. Permite jogar os comentários na tela, interagir com esses comentários. Então, aqui a gente aproveita o primeiro episódio já para dizer como que vai funcionar. E é claro, como um podcast, ele é uma ferramenta totalmente versátil e flexível, ao longo dos programas, a gente vai introduzindo novidades. Então, daqui a mais alguns programas, a gente traz uma sessão de feedback do ouvinte, com base nos e-mails que a gente receber, com base nas provocações, né, que a gente fizer pelo Instagram, pelas redes sociais. A gente vai trazer esse momento aqui também de feedback. Para isso, já anota aí, podcastconfrariadocharuto@gmail.com é o e-mail para você entrar em contato comigo. Eu e o Gabi recebemos o e-mail, a gente vai estar ali interagindo com você. Ah, e inclusive, se alguém que trabalha no meio charuteiro com, né, charuto, com, enfim, a gente vai falar também eventualmente aqui de harmonização, de bebida, de tudo que envolve esse nosso mundo charuteiro. Se alguém que está aí quer já garantir, a gente vai abrir também patrocínio aqui. Quem quiser nos apoiar, vai ser muito bem-vindo.
Recebemos alguns pedidos, né?
Vai ser muito bem-vindo esse apoio aqui para a gente poder pelo menos pagar a gasolina, né, Gabi, do processo de produção. Pagou a gasolina. O resto, a gente conversa depois. Aí vai pagando o carro aos poucos. Assim que a gente funciona, né? Mas estamos aqui, então. Obrigado a você pelo seu download, pela sua audiência. Você que está ouvindo no feed, obrigado também. E você que está com a gente aqui no YouTube, começamos o primeiro episódio com uma provocação. Uma das coisas que a gente conversou ao longo das nossas reuniões aqui de pauta e brainstorming e tudo mais, era qual seria o tema do primeiro episódio, né? E aí a gente falou, vamos fazer um introdutório sobre as coisas. Mas espera aí, né? Todo podcast, todo conteúdo que se faz, começa naquilo, o que é o tabaco, da onde que vem. Vamos quebrar um pouquinho isso? E aí o Gabi veio e falou assim, não, vamos começar com uma provocação, porque com certeza vai gerar opiniões, né? Opiniões contrárias, opiniões iguais, enfim, adversas, não importa. Mas o importante é a gente discutir a respeito disso. Então, eu faço a pergunta pro Gabi, que é o título do programa de hoje, e a gente abre a discussão através disso. Meu querido Gabi, o que é um bom charuto? O que faz um charuto ser...
Ia jogar na fogueira.
O que faz um charuto ser considerado bom? Quem tá nesse meio há um certo tempo, conhece um pouco, né, de regiões produtoras, tipo de tabaco, terroir, né, a gente sabe, né, enfim, tipo de corte, maturação da folha, tudo aquilo que a gente aprende também no nosso curso lá na CSA. Mas muita gente que está chegando agora, E a gente que tem contato com muita gente que nunca pegou um charuto na mão, muitas vezes é o primeiro charuto que vai pegar, ouviu falar que os charutos cubanos são os melhores charutos do mundo, aí torce um pouco de nariz quando o charuto é brasileiro, quando é off-Cuba, o que que é off-Cuba e tal. Então, pra gente começar naquele papo que abre para todo mundo, inclusive para quem nunca pegou um charuto na mão, né? O que que faz um charuto ser bom? Qual é o começo? Por onde a gente analisa esse nosso querido charutinho?
Boa. Inclusive, aproveitando que você comentou antes, né? Quem quiser mais conteúdo, deixa eu pluciar para não bater no microfone aqui.
Tranquilo.
Para quem quiser mais conteúdo técnico, né? A história, o tabaco, como você falou. No nosso canal de YouTube tem vídeo pra caramba. No Instagram tem sempre shorts, reels lá, com informações legais. Obviamente, quem já é membro da academia lá na plataforma, então é absurda a quantidade de temas e conteúdos que tem lá dentro, que crescem a cada mês, né? Quem tá lá dentro sabe que tem sempre conteúdo novo. Quem quer efetivamente estudar, se formar, né, ou simplesmente conhecer mais o charuto que está fumando ali, cigaracademy.com.br. Então, realmente, quando precisar retomar assuntos aqui, a gente vai retomar, mas a ideia não é fazer essa coisa chata para estudo aqui, a gente vai fazer descontraído, né, trazer informações para vocês de uma forma mais lúdica, inclusive, fazer bastante analogia, para a gente trazer mais próximo do dia a dia.
Perfeito.
O vinho é mais próximo do dia a dia, a cerveja é mais próximo do que o charuto. Então é legal a gente fazer essas comparações para ficar mais lúdico para todo mundo. Entrou o Luiz também, Luiz, grande Luiz. Ó, o Luiz é um que já tá colocando charuto como profissão também, hein? Né? Tava antes só na fotografia, só não, né? Que já dá um grande trabalho. Mas agora já tá com o pezinho no comercial de charutos também. Sucesso aí, Luiz. Então, primeiro de tudo, eu acho que ninguém parou o seu tempo, né, vou estar tirando aqui o seu precioso tempo para nos ouvir, para ouvir a gente falar uma frase, que é a que todo mundo espera. Ah, charuto bom é aquele que você gosta. Se fosse para ouvir isso, eu acho que o pessoal não ia vir até aqui, né, porque isso aqui a gente fala todos os dias. E tá bom, no fundo tem razão, mas vindo de uma escola, vindo de estudos, vindo Sim. de quem gosta de degustar, eu acho que é uma resposta muito leviana.
Claro.
Então dá pra gente aprofundar muito mais que isso.
Até porque também, dependendo do nível, o pessoal ainda não sabe do que gostar, né? Então, a experiência Exatamente. Faz com que você... Eu costumo brincar com a Nath, a minha namorada, porque às vezes a gente conhece um restaurante e tal, a gente fala assim, amor, a gente subiu a régua agora de um jeito que a gente não vai conseguir mais desse
daqui. O paladar não retrocede.
Você já falou isso várias vezes. A gente não vai conseguir descer mais dessa régua aqui. Então, é uma questão de... Né, o que que eu gosto, afinal de contas? Né? Não dá para ser simplista, realmente, nessa resposta.
E o que eu acho é que a pergunta, ela, propositalmente, ela tá cortada, né? O que é um charuto bom para quem?
Uhum.
Né? Para mim, para um cliente, para um momento, para uma fábrica, para o comércio. Né? O charuto ele pode ser bom dependendo da cadeira que a gente está sentado. Então, essa é a primeira brincadeira que eu queria fazer. Hoje nós Perfeito. Vamos virtualmente mudar de cadeiras aqui, né? Estou na minha cadeira de apreciador, estou na minha cadeira de sommelier, estou na cadeira de professor, né? Então, eu acho que cada cadeira vai ter uma visão sobre o produto. Mas, fato é, por mais que a gente fale, né, um charuto bom é aquele que eu goste, é quando como a gente fala, por exemplo, de harmonização, né? Harmonização é somente gosto pessoal.
Uhum.
Olha, não sempre, tá? A harmonização tem técnica e tem ciência por trás. E quando a gente fala se um charuto é bom ou não, a base tem que ser técnica, principalmente, para a gente responder isso. A gente pode depois, né, colocar nosso gosto pessoal em cima, colocar nossas preferências, nossa história em nossa cabeça, mas a gente tem que ter uma base técnica para responder a pergunta dessa. É a mesma pergunta quando a gente fala o que faz um vinho bom,
uhum.
o que faz um carro bom, o que faz uma casa boa. Às vezes você tem condições de opinar pelo seu gosto, mas você não é engenheiro para conseguir avaliar se uma casa é boa ou não tecnicamente, né?
Sim.
Você não é mecânico para avaliar se um carro é bom tecnicamente ou não. Então é muito importante a gente levar a consideração técnica. Mas aí tem gente que realmente fala. Não, mas é o que eu gosto e não importa como ele é feito. Então, eu fiz essa provocação uma vez num curso. Faz o seguinte, vai numa casa de produtos religiosos, né, de artefatos religiosos, que tem o fumo em corda, fumo em rolo, é até bacana para conhecer esses outros produtos, e pede algum charuto para culto religioso. Tá? Tem charuto que é para fins religiosos. Não estou falando mal de religião e não estou menosprezando ninguém aqui. É só como é o nome do produto que você vai encontrar lá. Provavelmente você vai pagar o charuto R$2, R$3 ou R$5. E aí você vai fumar esse charuto e vai fumar com um outro charuto, né, que você vai numa tabacaria bacana e peça um tabaco de qualidade e fuma os dois junto. Não tem como. É impossível, eu não conheço ninguém que vá gostar daquele charuto de R$2 do que o outro melhor. Porque isso tem técnica por trás, né? Tem qualidade, tem uma história inteira. Se fosse assim, a gente podia pegar todos os donos de fábrica de charuto, todos os agricultores, e jogar todo mundo fora. Não precisa mais de ninguém, não precisa fazer nada com mais cuidado, não precisa investir dinheiro em tecnologia, porque no fim é o que o cara gosta. Então, na visão técnica, na cadeira de quem está tecnicamente falando, os fatores que fazem um charuto ser bom são dezenas. Na verdade, são centenas. Mas ao longo do nosso bate-papo hoje aqui, a gente vai reduzir para uma dezena para não ficar aí tão chato, tá? Depois entra o nosso fator pessoal, nosso gosto. E aí eu acho que isso aí tudo tem que levar em consideração mesmo. A gente costuma brincar com outra analogia. É como você, já que a gente falou em carro antes, né? É como você ter um carro sem a chave. Então você pode ter o melhor carro possível. Agora, se você não tem a chave para ligar ele, ele é só um carro bonito parado.
Sim.
E a chave é o nosso gosto. Então, realmente, a gente tem que avaliar alguma coisa tecnicamente e depois colocar o nosso gosto em cima para dizer o que é um charuto bom ou não. Mas, já que a gente vem da academia, já que a gente vem dos estudos, vamos dar uma pincelada técnica para depois a gente entrar nessas partes mais exóticas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação a isso.
Não, eu acho que você colocou muito bem. E uma observação só com relação, você deu o exemplo do charuto de culto religioso e tal, né? É um charuto que... A simbologia do charuto é o que está presente, né, nesses cultos, né? É o simbolismo, né? Não é a qualidade do tabaco, exato. Mas
não,
existe aquela...
Disse, não estou falando mal de ninguém.
Então, mas é só para colocar aqui que tem essa coisa da iconografia do charuto, a coisa daquele símbolo, né? Que é algo que veio dos antepassados e tal. Então, é mais o símbolo em si, né? Como se você tivesse, sei lá, uma criança que está brincando de casinha com uma panelinha que não é uma panela de verdade, digamos, né? Ela tem o formato, perfeito, mas ela não foi feita para aquilo, né? Então, é o mesmo exemplo, ele não foi feito necessariamente para uma degustação, para você ficar durante uma hora e meia harmonizando com uma bebida, não, ele foi feito com uma finalidade específica, mas é muito mais o símbolo do que o produto em si, né? Então, só uma colocação por conta disso, do ponto de vista do estudioso também das religiões, que eu não sei se você sabe, mas antes de ser locutor, eu fui sacerdote. Então, fica aqui um...
Olha só.
Fica só um...
Inclusive, o charuto aqui vem daí, né?
Sim.
As primeiras utilizações do tabaco, não o charuto, mas o tabaco, os índios utilizavam principalmente em cerimônias religiosas, né? Então, a gente tem essa carga em cima. E faço questão de repetir, quando eu disse peça um charuto para fins religiosos, é só porque esse é o nome comercial.
Sim.
Que você vai encontrar na loja, né? Então o pessoal vai encontrar por esse nome. Para não falar que isso é injusto e falar uma marca aleatória, pede uma marca e pede outra e compara que uma é melhor que a outra, né? Porque aí não.
Porque não poderia ali não é isso. Nem tanta marca, mas é como se é o símbolo, né?
Exatamente. Muito legal. Então, façam essa comparação, porque vocês vão ver que até o tipo de tabaco é diferente. E não quer dizer que não tem fim comercial, não, tá? Tem muita marca por aí, muita empresa que é milionária, tem um faturamento absurdo só com charuto de fins religiosos, tá? Então, para tudo tem comércio, para tudo tem mercado.
Com certeza.
Tecnicamente, acredito que a maioria das vezes que a gente falar aqui na nossa confraria, a gente vai estar falando de charuto... ou premium ou super premium, que não são classificações que eu gosto tanto, mas são classificações que o mercado coloca, então é importante também a gente falar a linguagem do mercado. Mas a gente vai estar falando de charuto de, no mínimo, aí, três fatores. Tá? Um charuto que seja feito com tabacos escuros. Né? O pessoal gosta de ser tabaco negro, depende o lugar ou a plantação, você fala de um jeito ou de outro. É bem importante dizer que não é uma espécie chamada tabaco negro. Tá? Tabaco negro é uma classificação para diversas espécies de tabaco que se adaptam melhor a locais tropicais, né, e com mais alguns fatores de terroir envolvido, e que geram, então, os melhores tabacos para os charutos premium, super premium, para charutos aí de qualidade. Eu não queria falar de qualidade porque a gente já está falando do charuto bom, né? Mas vamos falar para charuto de qualidade. Enquanto a gente tem outras espécies que vão ser cultivadas em regiões um pouco mais frias, não precisa necessariamente tropical, que aí a gente vai utilizar para outros fins, cigarro, cachimbo, né, cigarrilha e uma infinidade de outros produtos derivados do tabaco.
Uhum.
Então a gente tem que, né, falando em charuto, tecnicamente de qualidade, tabaco negro, tabaco escuro. Vamos dar exemplo aqui perto de casa. Brasil Bahia. Pô, Gabi, nunca ouvi falar de Brasil Bahia. Que raio de tabaco é esse? Você já ouviu, você já fumou. Se eu plantar Brasil Bahia na Mata Fina, recebe o nome de Mata Fina. Se eu plantar na Mata Norte, recebe o nome de Mata Norte. Se eu plantar na Mata Sul, Mata Sul e assim por diante.
Uhum.
Então a gente pode ter... Uma época tinha o tabaco São Gonçalo, tabaco Arapiraca, o Cubra, que é uma mistura de uma semente cubana que veio para o Brasil, né? Então Cubra, mistura dos dois nomes. E aí a gente... Pô, tô lendo aqui o comentário do Ivan, não fica assim em cima do mundo. Não, aqui a gente fala mesmo. Então, o Cubra, que é essa adaptação do tabaco cubano aqui no Brasil, enfim, diversas espécies, e aí a gente pode ir para outros países e falar uma listagem de espécies diferentes. Então, a gente espera que um charuto seja feito disso. Mas, aqui eu mesmo já vou dar uma de advogado diabo e trazer um produto que, para mim, é charuto. Tá? Então, na minha opinião, é charuto. Mas tem gente que fala, isso não é nem charuto. Isso, né? Principalmente quando a gente vai mais pro Caribe. Que é o Toscano, né? Conhecido também como Toscanello. O Toscano, ele é de tabaco Kentucky. Então, é um tabaco tradicionalmente utilizado para cigarro ou para outros fins. Não pra necessariamente cachimbo, tabaco,
né? Usa-se muito
negro para cachimbo. É. Isso aí. Então, Toscano vai entrar junto na linha aí, no pool de charutos que o mercado aceita como charutos de qualidade, mas ele já quebra essa primeira regra da questão do tabaco. Mas, no geral, a gente está falando de tabacos escuros, tabacos negros, que passam por um processo e absorvem a característica de um tabaco mais escuro. Depois, ele tem que ser feito à mão. E aqui vale a pena falar outra coisa. A diferença de feito à mão e feito totalmente à mão.
Uhum.
O feito totalmente à mão, vocês vão ver escrito nas caixas, né? Ou feito à mão. O feito totalmente à mão, ele é enrolado em cima de uma superfície de madeira ou de metal. Efetivamente, como o nome diz, 100% à mão. Então, eu coloco as folhas de capote, coloco o enchimento, faço a minha buncha, deixo ela prensada, depois coloco a capa, tá pronto o meu charuto. Agora, se para fazer a buncha eu usar uma maquininha que vulgarmente é conhecida como buncheira,
uhum.
que é uma máquina onde eu vou colocar, uma máquina, não é elétrica, né? Movida a pedal, é uma máquina manual ou movida a manivela.
O mecanismo lembra muito das antigas máquinas de costura, né? Que se pedalava assim, fala, clac, 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 ele...
Aí você joga ela com o pé para frente ou para trás ou na mão aqui na alavanquinha do lado. E aí você... Deixa eu só mexer aqui, peraí. Aí a nossa câmera, show de bola. E aí você pode ter, então, o charuto feito à mão, que é o charuto que não necessariamente foi totalmente feito à mão, ele vai utilizar a buncheira, mas ele ainda recebe o nome feito à mão. Tá? Essas são as duas primeiras características. E a terceira, que eu não gosto de ser tão rígido, que aí se a gente falar premium, super premium, tem que ser folhas inteiras de tabaco.
Uhum.
Mas... Né, a gente pode ter charutos aí, vamos dizer, interessantes, medium filler ou até short filler. Aí vai depender efetivamente do gosto de cada um. Mas, três características básicas. O tipo de tabaco, como ele é torcido e a composição, né, o jeito que essas folhas estão dentro do charuto. Essa seria a tríade principal para a gente começar a falar de um charuto de qualidade.
Perfeito. Então, a gente está falando da constituição do produto charuto, né? Então, é importante levar isso em consideração, né? Você está falando de um produto que ele reflete uma um comportamento, né? Ele reflete é um produto de consumo, como uma bebida, como qualquer outra coisa, né? A gente considera ele um produto de consumo, né? Então, a gente está falando de algo que, dependendo da qualidade dele, né? Ele vai ter uma influência direta em tudo, porque no que a gente sente como aroma, como sabor, né? Como paladar, está muito mais perto de gastronomia do que de outra coisa, né?
Total, é como a gente fala, fazer um charuto é fazer receita. Na verdade, tudo é fazer receita, né? Quando a gente vai fazer um vinho, uma cerveja, é receita. É como a gente consegue manter padrão, né? Como a gente consegue manter nível de marca, uhum. né? Principalmente padronização, essa palavra é bem importante. É receita, e charuto é a mesma coisa. Eu tenho a minha bitola robusto do meu charuto que está há 20 anos no mercado. Ela é sempre o mesmo tabaco dentro? Obviamente que não.
Sim.
Né? Quando a gente toma, sei lá, um Dom Melchior, falando de um vinho uhum. né, qualquer. Eu tomo ele hoje, eu tomei o Dom Melchior de 10 anos atrás. Era a mesma uva, era a mesma safra? Obviamente que não. Mas o padrão do vinho é o mesmo, né? O padrão do produto se mantém porque é aquele padrão que o mercado e que aquele consumidor daquela marca espera. Então o charuto vai ser a mesma coisa. Então onde entra a receita é que o Master Blender e a fábrica vai ter o objetivo que é a receita daquele produto, e a cada safra ou a cada lote, esse profissional vai olhar os ingredientes que ele tem em casa, seja malte, seja uísque, seja o que for, seja tabaco, e vai montar a sua receita, vai montar o seu blend para ficar dentro daquele padrão de marca sempre. Isso vai acontecer com qualquer produto. Isso também está relacionado à qualidade de um charuto.
Uhum.
Então, um charuto bom é o charuto que mantém padrão, né? Eu gosto daquele tipo de charuto, eu fumo ele em diversas épocas da minha vida e ele sempre entrega aquilo que eles propõem entregar. Isso já é mais um fator de qualidade da fábrica, né?
É, essa padronização, né? E garante também que ao longo de anos você está produzindo tabaco de safras diferentes, né? Obviamente, as plantas a cada ano são outras plantas, mas o processo de produção bem estabelecido garante que essas folhas vão estar passando por processos de maturação, de fermentação, de conservação, que garantem aquele padrão de qualidade, né? Que garantem a maneira como aquele charuto é conhecido, né? A Lud trouxe aqui um comentário interessante também aqui, dizendo que repetibilidade só com receita, né? Então...
É, isso aí só... Henry Ford já implantou isso no mundo, né?
Você consegue...
É muito bem colocado, Lud.
Sabendo a receita, né, você tem como fazer com que aquilo se repita. Agora, o Gabi, você levantou esses três aspectos e entre essas três características, aí a gente tem as ramificações da variação, né? Porque a gente está falando de folha, a gente está falando do tipo do enchimento, né? Se é inteiro ou cortado ou picado, seja lá como for, e do fato dele ser à mão ou 100% à mão. Então, aí a gente começa a abrir campo para N variações, e aí se a gente ampliar um pouquinho esse conceito e falar de origem, aí a gente vai ter infinidades de variações em cima do tema, né?
A gente, se for aprofundar nisso, como eu falei, né, são centenas ou milhares de fatores que vão determinar o resultado final de um charuto. Se a gente vai afunilando isso para cima, a gente vai chegando nessas principais, mas falando um pouco mais tecnicamente para quem gostou do assunto, para quem quer conhecer mais sobre charuto, conhecer mais sobre tabaco, se a gente está falando da espécie do tabaco, assim como na uva, né, eu dou esse exemplo, a gente planta uma chardonnay no mar ou planta uma chardonnay na montanha, é a mesma uva, mas ela se adapta a terroirs diferentes, ela te entrega um resultado diferente.
Uhum.
O tabaco vai ser a mesma coisa. Então você tem o conceito ainda de você plantar a mesma espécie em locais diferentes e absorver a qualidade ou a característica daquele terroir, assim como você pode ter efetivamente espécies diferentes também. Então a gente tem todo o mundo ao redor desse tabaco. Depois a gente tem que beneficiar esse tabaco, a gente tem que manipular. E aí provavelmente entra a maior carga de qualidade de uma empresa. É claro que no plantio, como eu falei, tudo faz diferença. Se você faz rotação de solo, se você usa uma semente que você fez cruzamentos, né, ao longo de anos para chegar no resultado perfeito daquela planta, se você tampou, não tampou, se você irrigou certo ou irrigou errado. Tudo no campo, obviamente, vai fazer diferença,
sim,
mas não vamos descer tanto nesse funil, ou nessa pirâmide. Mas depois a gente tem a manipulação desse tabaco. Então, basicamente, num resumão, quando eu colho o tabaco, eu tenho num primeiro momento secar, depois eu tenho que fermentar, depois fazer esse tabaco descansar, aí eu vou envelhecer ele ou não, vou torcer o meu charuto também vai descansar ou envelhecer, e depois ele vai para o mercado. Então, aqui, a gente vai ver o quanto uma empresa emprega de tecnologia, de estudo, de dinheiro, para, de novo, aproveitar o máximo possível daquela planta e chegar num resultado satisfatório. Porque é exatamente como no vinho. Uhum. Eu consigo fazer um péssimo charuto de um excelente tabaco. Colhi um tabaco fantástico no campo. Eu consigo fazer um charuto péssimo. Agora, dificilmente eu vou conseguir fazer um charuto bom de um tabaco, ruim, tabaco ruim no campo.
Sim.
E aí entra o comentário que a Ludi fez agora.
Isso.
A gente tem um manejo que com certeza vai trazer características específicas, eu posso estragar um tabaco bom.
Com certeza.
Né? Então, a gente começa a fazer uma somatória de fatores que na cabeça do consumidor já começa a fazer as contas, ele já pensa naquilo que eu falei no começo. Pô, um charuto de R$5, não tem como pagar essa conta. Né? Então, pô, eu acho que vai ter alguma falha no meio do caminho. Onde que é a falha? Pode ser em todos os processos, pode ser em algum deles.
Com
né?
certeza.
E aí a gente já começa a dar uma carinha diferente para o nosso charuto, já começa a deixar ele com mais qualidade.
É uma outra coisa que o nosso tema provoca, né? O que faz um charuto ser bom, o que é um charuto bom, essa provocação é muito interessante, porque é o seguinte, a gente dificilmente classifica um charuto por bom ou ruim, né? Então, a gente que participa de grupos, de confrarias e tal, os nossos confrades e confreiras da CSA, temos lá o nosso grupo, onde a gente, né, na nossa confraria no WhatsApp, a gente troca ideia e tal, e é diário, né, várias vezes, várias pessoas diariamente estão postando, a gente tem esse hábito, né, de postar foto, né, do que a gente está degustando, do que a gente está harmonizando e tal, e não raro alguém pergunta, e aí, o que você achou? A pergunta nunca é, e aí, é bom ou ruim? Ah, esse é bom, esse é ruim. Não. A pergunta, o que você achou, ela nunca é simples de ser respondida. Ela sempre vem com uma análisezinha sensorial, ela sempre vem, olha, achei assim, desenvolveu bem no primeiro terço, mas no segundo começou a amargar, no terceiro travou. Não, ele foi bem o tempo todo, a cinza clara, bem construída, não sei o quê. A resposta nunca é bom.
Nunca. É bom. Mas olha só como é legal fazer uma atividade que agora eu quero que todo mundo pare e pense, tá? Como que dá pra resumir tudo isso aí de uma forma provocativa? Agora a gente muda a cadeira e a gente vai pra cadeira do sommelier. Boa. Finjam que vocês são sommeliers e vocês trabalham num belíssimo cigar lounge que tem todas as opções de charuto. Charuto mais em conta, piores ou charutos melhores, enfim. Chega um cliente, senta, fala assim, bom, hoje eu quero fumar um charuto bom. Me indica um charuto bom. Olha como é curioso a gente pensar isso, né? Porque, de novo, a gente volta naquela história. Bom pra quem, né? Aí isso. Você para e pensa, se é bom. Será que eu vou dar o que eu gosto? Mas aí é bom pra mim. Né? Então, a resposta dessa pergunta, né? Esse charuto é bom? A resposta principal é, você quer minha resposta técnica ou pessoal?
Uhum.
Então, tecnicamente é um charuto incrível. No meu gosto, acho horrível. Ou é um charuto que eu gosto muito mesmo, eu sabendo que a técnica aplicada dele não é das melhores. Ou é um charuto com bastante técnica e desenvolvimento, e eu gosto, por coincidência, né? Então é exatamente isso, ele é bom pra quem?
Mas, então, o sommelier não mas o sommelier não responderia então, dessa forma tão simples. O sommelier,
exato.
O sommelier ele iria perguntar, queria entender o gosto do cliente, né? Para saber o que ele gosta.
Por isso que eu fiz essa pergunta.
Então, o sommelier, para ver se eu passei na prova ou se eu só enganei, né? O sommelier vai ter que perguntar, olha, eu não sei o que é bom para você. Vamos conversar aqui agora e entender o que você gosta, o que você gosta de beber, que tipo de comida. E aí você vai perceber que aquela pessoa tem um gosto mais para um lado ou mais para o outro, que vai te ajudar a orientar dentre a gama de opções que você vai ter no seu humidor ali, né?
Exatamente, por isso que eu fiz essa provocação, que é para a gente pensar que Eu tenho sim é que levar em consideração qualidade. Porque se um cliente sentar na sua frente e falar assim, ó, eu quero hoje, eu tô a fim de gastar e eu vou fumar um charuto bom. Dificilmente você vai nos seus charutos mais baratos, não quer dizer que preço é qualidade, pessoal, sim. Mas, né? Por isso que eu falei um cigarro de bom.
Profissional do serviço, né? Se o cara chegou ali
com bala... Dificilmente ele vai lá no mais baixo e vai entregar para ele.
Um cliente chegou com bala na agulha dizendo, eu quero isso daqui, então você vai oferecer algo da altura, né?
Por isso que eu faço questão de falar isso, porque qualidade tem que ser levada em consideração.
Uhum.
Essa é mais uma resposta para aquela inicial, ó, charuto bom é o que eu gosto. Não, mas depende de quem está falando, né? Depende de qual cadeira você está sentado. Então é exatamente isso, alguém te fez uma pergunta, você é sommelier, você é profissional do serviço, você vai tentar entender o que a pessoa quer, momento, tempo, gosto, característica, tudo isso, e aí dentre aquelas características, com certeza você vai ter charutos de mais de melhor qualidade ou de pior qualidade. Você ainda vai ter dentro dessa gama. Repito, preço não quer dizer qualidade, mas geralmente acontece isso, né? Geralmente eu vou ter charutos mais caros por algum motivo. Às vezes é só marca.
Sim.
E é legal também, porque às vezes a pessoa quer fumar marca. Né? Pá, o charuto, ele valeria R$200, mas estão me vendendo a R$400, porque é uma marca, porque é uma edição especial, porque não sei o quê. Eu quero fumar aquilo, né? Eu quero ter essa experiência, eu vou pagar, né? Mas não necessariamente, talvez, aquele charuto, né, vale aquilo. Assim como em qualquer outro produto de degustação.
Uhum.
Então, a gente veio falando dessa questão técnica até agora. Mas agora a gente começa a entrar nessa parte de gosto.
Sim.
E isso é importantíssimo também, porque no fim somos consumidores.
Claro.
Né? Ou a gente... Eu até agora fiquei muito do lado do fabricante, né? Do dono da fábrica, que fica preocupado em fazer um negócio bem feito, em ter qualidade, em ter padrão e vender para o mercado. Mas eu tenho que entender o lado do consumidor também. Então, para um consumidor, o que é um charuto bom? Será que o consumidor está preocupado? Ah, se ele é long filler, se ele não é long filler? Uhum. Talvez sim, porque ele conhece, mas talvez não. Como você falou, talvez a pessoa não conheça nada. Ele quer um charuto equilibrado. Se você perguntar, né, para qualquer consumidor, mesmo que não conheça charuto, o que, que você acha que é um charuto bom? Provavelmente, se você listar algumas características, a pessoa vai marcar o charuto equilibrado. Ninguém quer um charuto desequilibrado. Ninguém quer fumar um charuto que só te entrega amargor ou só te entrega uma pimenta, uma coisa que te irrita. Ninguém.
Sim.
Isso é fato. Então a pessoa vai falar, eu quero um charuto equilibrado, quero um charuto mais forte ou mais fraco, um charuto, enfim. Ele vai começar a dar as características que para ele é um charuto bom. E aí, baseado nisso, você vai como fábrica ou como loja oferecer no mercado aquilo que você pode oferecer com essas características, né? Então, isso é importantíssimo também a gente levar em consideração quando a gente está falando do lado profissional da coisa, né? Entender o gosto do consumidor.
Uhum. Agora, e para quem está começando? E para quem está chegando agora, né? Porque a gente está falando aqui para os nossos iguais, para o nosso público e tal. Mas e para quem está chegando agora? Puta, descobri aqui, caí aqui nesse título aqui, um clickbait aqui do podcast, o que é um charuto bom, os caras estão falando e não estão me dizendo o que é um charuto bom, como é que eu vou escolher? Por onde eu vou começar?
Perfeito.
Ainda mais perfeito. Que o charuto não se compra em qualquer lugar, né? Não é um lugar que você... Não é um produto, até porque exatamente. Tem uma legislação aqui no Brasil, a gente sabe que tem toda uma questão também de falsificação e tudo... Então, para quem tá chegando agora, cara, meu amigo fala tanto, não sei o que e tal, mas eu quero fumar um charuto, mas não sei. Que charuto que é bom?
E aí que eu ia entrar muito bem colocado essa pergunta, porque até agora a gente falou de um mundo que não existe honesto. Onde tudo que a gente falou é entregue na prateleira de verdade.
Uhum.
Mas o mundo do charuto a gente sabe que é bem diferente disso. Então, infelizmente, a gente tem charutos que são de péssima qualidade, tendo um marketing muito forte em cima ou tendo um valor agregado que não condiz com o produto, acontece bastante. Acontece do falsificado também, aí, né, um outro tema que provavelmente a gente vai ter vários episódios só falando disso. Então a gente tem que confiar efetivamente no lugar onde a gente vai comprar. Então, primeira resposta para a pessoa que fala, né, tá, mas o que é um charuto bom? Primeira coisa, então, é onde você vai comprar esse charuto, né? Escolha a sua loja com
cuidado, né? Com cautela.
Com critério, pesquisa, vê se quem já comprou, pesquisa nos fornecedores, nos distribuidores, né? Não sai comprando de qualquer um sem referência. E aí depois, A gente falou tudo até agora em comércio, compra, entrega, venda, tudo relacionado a dinheiro.
Sim.
Então, você vai ter que considerar o quanto você está disposto a gastar.
Claro.
Você vai ter que determinar isso. Pô, e não quer dizer o quanto você ganha, o quanto você tem dinheiro, o quanto você está disposto a pagar naquele produto, naquele momento. Uhum. Então, hoje eu estou disposto a consumir um charuto de R$60. Hoje eu estou disposto a consumir um charuto de R$500. Então, você vai ter que começar pelo valor. Isso é fundamental, tá? E aí, dentro do valor, você vai pegar essas características que a gente comentou e vai começar a explorar o que você pode encontrar de qualidade ali dentro.
Uhum.
Charuto que tenha tabaco negro, um charuto que seja prioritariamente long filler, para te entregar uma experiência de fumada diferenciada, repito, você pode ter um charuto legal, medir um filler, né? Para uma ocasião, para um público específico, pode ter sem problema nenhum. E aí você vai ter, então, o tabaco de qualidade, a construção do charuto, e aí você começa a afunilar suas escolhas, né, dentro daquela gama de preços, o que você pode receber.
Uhum.
Mesmo assim, você vai ter uma infinidade de possibilidades. Porque hoje, se você chegar numa tabacaria e falar assim, eu quero ver seus charutos de R$80, que sejam de tabaco negro e long filler, nossa, o vendedor vai te mostrar muita coisa.
É praticamente tá tudo metade ali. Do midor dele.
Exatamente. Ele fala, pô, não adiantou nada ter ouvido o podcast dos caras lá. Não me ajudou muita coisa. Aí a gente entra, sai da base técnica e entra no gosto. Que é o que a gente, né, vai Sim. falar muito e já falou nessa segunda parte do nosso podcast. Aí você vai procurar o que você quer. Quer um charuto forte, médio ou fraco? É, pra você, um charuto forte pode ser ruim.
Uhum.
Enquanto um charuto fraco pode ser bom. Né? Depois você vai procurar aromas e características que você espera no charuto. Então eu quero um charuto que seja suave, que tenha aromas e notas mais adocicadas. Beleza? Ou você tem um profissional que te indica isso, ou o tio Google te ajuda bastante, ou o curso de sommelier da CSA também vai te ajudar nisso. Você vai escolher alguém que precisa te ajudar se você não tem o conhecimento, né? Você tem que pegar isso de algum lugar. E aí você chegou na resposta do seu charuto. Você partiu do preço, ele exigiu as características mínimas de qualidade para ser um charuto, né, premium, repito esse nome que eu não gosto, mas tudo bem. E aí, o que é de gosto? Então, eu conheço muita gente que ama só charuto forte.
Uhum.
Então, se você pode entregar o melhor charuto do mundo fraco, a pessoa vai falar, esse charuto não é bom. Respondendo de dezenas de formas diferentes a nossa pergunta do início do episódio, né? O que é um charuto bom.
Sim. Eu queria dar um depoimento pessoal aqui, que é o seguinte. Quando eu comecei, eu cometi um grande erro que não posso desfazer ele, né? Porque eu já tô aqui na frente. Que era o seguinte, a internet, ela tem uma facilidade muito grande pra gente, que tudo que você quer pesquisar, você encontra hoje em dia, né? Mas você tem também uma infinidade de informação que você não consegue filtrar aquilo que realmente é legal ou não, né? E esse meio do charuto é um meio que, queira ou não queira, tem muita gente falando bobagem. Bastante. Puts, até.
Infelizmente.
E lá no começo, a gente não sabe como começar. Eu não sabia como começar. Então, sabe, você começa comprando um kitzinho, aí tem lá uma caixinha, tem dois ou três charutinhos, um cortadorzinho, geralmente guilhotinazinha, né, guilhotinazinha dupla lá, um maçarico e tal. Você começa a comprar um ou dois ali daquele kit, geralmente vem uma coisinha um pouco melhor, depois você fala assim, vou comprar o quê? E aí tem muito canal, tem muito conteúdo no YouTube que é assim, charuto bom na faixa de R$20. Charuto, entendeu? E aí você vai atrás daquilo, se você tá começando e não tem informação. No começo, eu gastei o dinheiro mais mal gasto da minha vida com esse tipo de charuto. Por quê? Porque é um charuto que você comprar, custa R$20, custa R$15, sei lá. Cara, R$15 eu não vou comprar um, vou comprar 8.
Sim.
E aí daqui a pouco você compra um outro que é, sei lá, 2 vezes mais caro ou 3 vezes mais caro e você vê que ele é 20 vezes melhor. E aí você não vai fumar mais aqueles 7 que sobraram daquele outro, porque você não consegue mais. Ele, entendeu? Já vi, como diz nosso amigo Jamelão, é peba demais pra você se dar ao luxo de fumar ele outra vez. ele vai ficando lá. E chega uma hora que ele ocupa espaço. E se você não tem um umidor bom ou um espaço bom o suficiente, você vai começar a se desfazer daqueles charutos ali. Dá para um amigo, faz qualquer coisa, até chegar ao ponto de não conservar tão bem aqueles que são os baratinhos demais. E daqui a pouco eles ressecam, eles estragam e você acaba jogando fora. Então é um desperdício. Muitas vezes você correr atrás de um conhecimento de o que, que é bom por 15 conto, 10 conto, ao invés de você falar, não, peraí, vamos ver o que, que é bom mesmo, quanto que é? Putz, sei lá, R$50, 60, não sei como você falou, na faixa de R$60. E não, sabe, não gastar com essas dicas que tem muita gente dando por aí, porque você vai jogar dinheiro fora. No fim das contas, você não vai ter uma experiência legal, porque o seu próximo charuto, que for um pouquinho melhor, ele já vai matar de 10 a 0 aquele anterior. E você não vai com aquilo que você falou agora, né? O paladar não tem... Não retrocede. Procede. Não vai, não volta. Você não consegue mais.
É então, importante você ter essa visão de mercado, né? E como eu falo, não é elitizar um produto. É longe disso, né? Tanto que o conhecimento justamente deselitiza o produto, né? E o que a gente faz é disseminar conhecimento. Mas você tem que ver o valor médio de um charuto no mercado. E aí, se você vê que o valor médio está 40, 50, 60, depende do mercado, tabacaria ou local onde você está, é de se imaginar que se você comprar um charuto de 15, ele não vai ser bom.
Uhum.
Pode ser que ali você se encontre, pode ser que ali você ame aquele produto e que você fique com ele para sempre. Legal, entrou, pesou o lado da balança do gosto pessoal, seja feliz com o seu produto, não tem problema nenhum. Só que é justamente isso, quando você está indicando, né, você tem que sempre ver quem está indicando, se está ganhando alguma coisa da marca. Tem muita gente que ganha o charuto aí, é obrigado a falar bem na internet, na live, e aí acaba criando, né, um produto que não deveria receber tanto holofote como ele
charuto,
recebe.
Charuto ruim eu estou dispensando, viu, bicho? Não me pague com charuto ruim, não, porque a vida é curta demais para fumar charuto ruim, cara.
Exatamente. Então, o mínimo a gente tem que ter. Né, tem que ter um mínimo de padrão para poder entender. E como eu falei, a gente está aqui há quase uma hora falando, né, de como é complicado plantar, produzir, manter padrão. Isso é uma indústria, isso custa dinheiro. Então não tem como você conseguir um produto de alto nível, um produto, né, de uma qualidade superior, se você não investir dinheiro.
Uhum.
Então é natural a pessoa pensar nisso. Eu queria até trazer algumas observações aqui que o pessoal colocou, que a gente tinha falado da Lude.
Ah, eu favoritei.
Depois o Thiago trouxe um aqui, ó.
Eu favoritei aqui alguns comentários para fazer pergunta para você depois, mas pode trazer para cá que eu já jogo aqui na tela.
O Thiago perguntou, quando há uma safra acima do normal, geralmente utiliza a maior parte para edição especial? Uhum. Isso varia muito de marca para marca, tá? Tem marca que só faz charuto quando é a safra acima do normal. Então chama-se de safra reserva ou gran reserva. Tem marca que só faz charuto com safra reserva ou gran reserva. Então não vai usar para edição especial, vai usar até para as edições comuns. Edições especiais vai mudar, como eu disse, de marca e vai mudar de país para país também.
Uhum.
Pode ser uma edição limitada comemorativa e você vai ter um blend específico para aquilo. Pode ser um tipo de envelhecimento. Ó, se a gente falar, por exemplo, nos habanos, tá? Nos cubanos. Quando a gente fala edição limitada, reserva ou gran reserva. Um charuto para ser limitada, dos anos para cá mudou, né? Antes era só a capa, mas hoje em dia o charuto inteiro tem que ser tabaco envelhecido por no mínimo 2 anos. Aí você tem um charuto edição limitada. Se você fizer todos os tabacos envelhecidos por 3 anos, você tem um reserva, por 5 anos um gran reserva. Aí você tem uma classificação. Então não foi necessariamente pela safra, mas sim a safra. Vai ser considerada nisso. Quando a marca, quando o agrônomo percebe uma safra acima da média que ele trabalha, mesmo que a média dele já seja alta, ele vai cuidar desse tabaco de uma maneira diferente para, assim, fazer uma edição especial, para fazer alguma parte de um blend novo que ele quer lançar ou alguma coisa diferente. Nem sempre as edições especiais são porque o tabaco estava excepcional. Como eu disse, às vezes é só uma edição comemorativa de alguma coisa. Mas geralmente quando você tem um tabaco excepcional, você vai querer colocar ele no mercado dessa maneira, vai inclusive querer fazer mais dinheiro com ele também, né? Colocando
minha,
valor agregado diferenciado.
Minha caixinha de elemento ainda tem 8, eu não dou, não vendo, não aí, troco ó. Por nada. Aquela caixinha ali é meu tesouro.
A Dânima é uma empresa, né? É comum, é de conhecimento público, que eles só fazem charuto com as safras que eles chamam de reserva, que em média dá a cada 3 anos. Às vezes acontece ano seguindo, né? Então, se não deu a safra reserva, eles não fazem charuto. Eles designam para dentro do grupo para fazer cigarrilha ou outros produtos. Então, é uma empresa que já tem uma régua mínima para poder fabricar.
Né? Uhum,
mas a maioria das empresas tem uma régua, tá?
Uhum.
E aí eles vão ficar dentro dela. Teve algum outro comentário aí que você tinha favoritado?
Eu favoritei aqui, primeiro, 3 comentários aqui do canal Riff, né? Ele mandou aqui dizendo daquele comentário a respeito do uso religioso, boa, e tal. Então, ele citou exatamente isso, né? Que o tabaco era usado pelos indígenas da América em cultos religiosos, como a gente aprende também, né? Nas grandes navegações, os europeus portugueses, então, levaram para a Europa e aí virou uma febre na Europa, sendo usado pela nobreza.
Não só para a Europa, né? Hoje a gente tem o maior mercado consumidor de cigarro do mundo, por exemplo, é China.
Uhum.
Charuto ainda é os Estados Unidos, mas China cultiva tabaco há 400 anos. Então, quando tiraram das Américas, levaram para lá.
Ele dá também aqui parabéns pela iniciativa, pela inovação. E tem pergunta também para você do Ivan. O Ivan Borgonovo mandou aqui.
Gabi, grande Ivan.
Tem um país hoje que agrade mais o seu gosto, pessoal? Olha aí, isso é uma pergunta também, hein?
Ó, mudou completamente a pergunta.
Gabi, né? O que é um charuto bom pra você? Aí tem uma régua estratosférica nessa pergunta.
Não necessariamente.
Mas a pergunta dele engloba, ó, terroir, qualidade de produção e blend, ele cita aqui.
Perfeito. E aí tem que... Se é pra misturar essas 3 qualidades, porque não é ficar em cima do muro, não, tá? Eu tenho charutos brasileiros que eu acho incríveis, eu adoro, eu gosto de às vezes pegar uma matafina e sentir uma matafina, sabe? Uhum. Sentir uma matafina, uma matanorte, arapiraca, sabe? Essa característica nossa, que só o nosso tabaco tem, acho incrível, mas não fumaria só isso minha vida inteira.
Uhum.
Gosto muito dos dominicanos, os dominicanos me atraem bastante, só que olha que legal isso. Talvez porque eu tenha alguma queda pelo estilo de fabricação de determinadas marcas. Porque muitas vezes você pega um charuto dominicano que tem tabaco da Nicarágua, tabaco do Peru e tabaco brasileiro dentro.
Sim, sim.
Mas a única coisa é que ele vem de uma empresa dominicana, né? Então, mas aí como o Ivan falou em terroir, qualidade de produção e blend, juntar essas 3 qualidades, se eu tivesse que escolher um país só, talvez eu ficaria na Dominicana, né? Porque gosto de terroir de diversos países, a gente tem qualidade de produção também, Nicarágua tem umas fábricas incríveis.
Sim.
Brasil tem fábrica absurda, né, de qualidade de produção. Mas se fosse para juntar esses 3, então percebe que o Ivan me conhece, né? Então ele já afunilou bem a pergunta. Primeiro jogou no pessoal e depois colocou 3 fatores juntos. E é legal fazer essa pergunta, porque isso responde o começo do nosso vídeo, né? O tema do nosso vídeo, que é o que é um charuto bom.
Uhum.
Vamos continuar. Eu falei que sempre essa pergunta está cortada. Bom, para o gosto pessoal do Gabriel, misturando terroir, qualidade e blend.
Exato, exato.
Aí é a pergunta.
Essa, a nossa arte devia ser o que é um charuto bom, reticências, e não interrogação.
Isso aí. Vamos
o que é um charuto
isso.
bom, reticências, né? Porque aí fica mais sujeito a qualquer tipo de resposta. Eu aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Bruno Pontes, que também está aqui prestigiando a nossa live. Nosso querido amigo de garbo e elegância. Só gente de gabardine hoje aqui nesse nosso primeiro podcast. Ele manda aí vida longa para o projeto. CSA sempre inovando. Estão de parabéns. E ele reforça.
Grande profissional.
Grande Brunão reforça. O paladar não retrocede. Mais uma vez. E ele se sabe também do que está falando, hein? Conhece muito, hein? Esse manja demais.
Trabalha, é um dos poucos profissionais que efetivamente trabalha como sommelier de charuto, né? Porque a gente fala tanto
tá
de
no serviço
assim,
ali,
a gente...
Sim.
Quem faz o nosso curso sabe que a gente gosta muito de pegar no serviço, né? A harmonização, sim, principalmente, né? Esse relacionamento com o cliente. Mas, efetivamente, sommeliers de charuto atuando no Brasil, a gente não tem tantos, né? Não é um mercado ainda que tem espaço para esse profissional tão grande. E o Bruno, né, trabalhou por muito tempo, ainda de certa forma atua como isso, então ele consegue ver na vivência isso.
Uhum. E assim, aproveitando aqui, sem querer já vender o peixe, mas já vendendo peixe também, se você está chegando agora, entra lá na cigaracademy.com.br, caso você queira fazer o seu curso de sommelier de charuto, eu recomendo demais, porque eu digo isso já por experiência, eu fiz ao longo do ano passado inteiro, só fui fazer a minha avaliação quando eu me senti seguro, e ainda porque o Gabi falou, faz, Léo, porra, tá esperando o quê? Eu falei, calma, vai lá fazer, caramba, faz logo. E vamos começar esse podcast com você, com o certificado na mão, puxa vida. E aí, eu tava quase um ano já, né? E assim, ainda assim, você vê, um ano estudando, ainda querendo sentir uma segurança, porque a gente faz uma avaliação bem legal, não são só as provas de conhecimento, mas eu acho que é mais interessante também que a gente faz aquele vídeo do serviço, né? E esse vídeo do serviço te coloca na posição de sommelier. Então, você tem que pensar no cliente que está na sua frente e fazer esse serviço. E eu digo com todo... Agora, posso dizer com a experiência e a segurança de quem fez. Não dá para fazer isso em 3 dias, querido. Isso é um negócio que não, você tá. Tem que... Você... Cara, vocês me... Quem acompanha lá no grupo sabe, e são muitos que estão chegando agora também, que você vê lá... É final de semana, mandando foto, ó, tô aqui de novo com meu companheiro de fim de semana, porque geralmente o povo trabalha durante a semana, graças a Deus, né?
É.
Final de semana, vida, né? Senta, acende um charutinho e vai estudar ao longo do seu tempo. Então, na Cigar Academy você tem aí tempo que você quiser para estudar, rever as aulas, e não são só as aulas de conteúdo teórico e de informação, né? Mas também... Os conteúdos adicionais, tem muito conteúdo adicional. Agora a Confraria do Charuto entra como mais um conteúdo adicional na plataforma também da Cigar Academy, mas tem muita coisa legal lá, muita coisa de drink, de harmonização, de gastronomia. Então, para quem realmente gosta, fica a dica aí. Entra lá no site e também no Instagram lá da CSA Brasil. Acompanha lá que você sempre vai ter as novidades acontecendo, para saber o que está rolando também. E de vez em quando pinta umas promoções aí também.
Ah, sempre pinta uns benefícios. Benefício para membro tem muito, não, pessoal.
Isso tem demais, ó, tem demais.
De vendedor de charuto lá com desconto, com frete grátis. Você recupera o valor do curso em 2, 3 compras lá. Desconto em cinzeiro, desconto em taça.
Tem.
Frete grátis para cachaça. Tem um monte de coisa.
Até
de benefício
cubano original estão arrumando.
Até cubano original.
Até mesmo. Cubano original estão arrumando lá no grupo. Brincadeira. Sim, tem umas fotos dos Peba que aparecem também de vez em quando lá, que é uma maravilha.
Ah, com cada coisa espetacular, né?
Ó, aproveitando aqui mais uma vez.
Se divertir também.
O Rafael Arruda manda aqui o salva de palma.
Grande conhecedor.
Eduardo Lovato também, sensacional. Parabéns,
Eduardo,
pelo projeto.
É legal a gente entrar, né? Você falou antes, né? Pô, mas o pessoal fala do online, ou você não tem como formar sua família em 2 dias. Realmente, 2, 3 dias é impossível você formar qualquer profissional, né?
Sim.
Não tem como. Nem lavador de copos consegue formar em 3 dias, sem menosprezar, porque eu já fui, inclusive, lavagem em restaurante. Mas, pergunta, como que é um curso online? Quem faz percebe que a gente tem todo um cuidado com os alunos. A gente está sempre em cima com suporte. Você estuda no seu tempo, então, não pude estudar essa semana, um mês, tenho que parar. Você vai no seu ritmo, então cada pessoa tem um jeito. Tem gente que come as aulas em 15 dias, tem gente que demora um ano para assistir as aulas. Então isso também faz parte do seu aprendizado, que é onde eu ia chegar. Não é de hoje que a gente está nisso.
Uhum.
Esse ano está fazendo 16 anos que eu dou aula, e já faz mais de 4 ou 5 que a gente está num grupo, o Eduardo é um grande empresário, que a gente trabalha com plataformas de ensino online.
Uhum.
Então a gente desenvolve técnica, metodologia e suporte para aluno para conseguir entregar conteúdo de qualidade e entregar a formação. E pelo que a gente está vendo, a gente está cumprindo isso muito bem na CSA, porque o resultado dos alunos está sendo incrível. Assim, o depoimento de como mudaram, né, o relacionamento com o charuto, as degustações, as apreciações, isso muda muito. Eu digo que eu tenho uma grande inveja, mas sou muito feliz de ver toda essa galera estudando a fundo, porque eu queria ter tido isso há 15 anos atrás, quando eu comecei com o Macharu.
Não, e a plataforma...
Minhas fumadas teriam sido outras.
Com certeza. E a plataforma, ela tem mudado muito, principalmente nos últimos 2 anos. De um ano para cá, mudou mais. De que eu entrei para cá, mudou bastante ainda. E uma experiência particular também, boa, é que é o seguinte, você tem a mesma experiência em qualquer... plataforma. Então, você pode usar no iOS, no Android, você pode assistir no tablet, no computador, pode jogar pelo browser, na televisão. cara, você vai ter a mesma experiência. Como que eu costumava fazer? Sentava na minha varanda, escolhia lá o meu charutinho, minha harmonização, colocava no tablet, o mesmo tablet que eu tô usando aqui agora para disparar as musiquinhas aqui e tal, sentava ali e passava 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, dependendo do tempo livre que eu tinha no sábado ou no domingo. Mas se por acaso eu tava viajando, vou fazer uma viagem, sei lá, não sei o que, vai passar 3 horas no avião, 2 horas, cara, tá no celular ali, fez, baixou com antecedência, consegue ouvir e tal, acompanhar. Então assim, plataforma, multiplataforma, isso é bem legal também, porque não te obriga a estar naquela mesma circunstância sempre, né? Então aí você consegue desenhar o seu tempo de acordo, então não te limita, né? Tem plataformas que são quadradas e te limitam aquilo ali, se não for daquele jeito, não reproduz legal e tal, não sei o quê. Então lá a nossa tá com um negócio, um jeito lá bem, bem legal também. O Felipe também.
Tudo isso é da motivação que a gente tem, né? A gente tem a motivação de entregar ensino. Não vender certificado.
Sim, e deu certo. Então, se você não me forçasse, eu não teria nem feito a prova.
Exato, a gente não quer vender diploma, a gente não quer vender certificado. A gente não é uma escola disso. A gente quer que a pessoa mude a vida dela em relação ao charuto, utilizando a gente como parceiro. E por isso que cada vez mais entram outros profissionais na plataforma. Eu brinco, todo mundo que está dentro sabe que eu falo, eu sonho que um dia 1% das aulas seja do Gabriel lá dentro, que a gente tenha mais centenas de conhecedores já contribuindo. Isso já está acontecendo, né? Mas que aconteça cada vez mais, para que cada um traga o que sabe, porque como eu digo, o conhecimento ele não é unidirecional, a gente tem que se unir. Claro, tem que escolher as pessoas certas também, para não falar bobagem, né?
Eu cheguei agora para falar umas groselhas aqui, né? Então, de vez em quando, temos para falar groselha também, né? Ó, aproveitando aqui o Bruno, nosso querido Bruno, mandou uma pergunta aqui para você, Gabi. Tá mandando parabéns aqui pelo projeto, obrigado, Brunão. E ele pergunta aqui, como que a umidade de armazenamento de forma errada pode prejudicar um bom charuto? Muito legal, parabéns, obrigado pela muito menção, unidos seremos mais fortes. Com certeza, Brunão, seremos mais fortes unidos. Mas essa pergunta, ela é muito legal, porque o charuto pode ser bom já. Você tem um charuto bom na mão, às vezes nem sabe, mas como você não consumiu ele na hora, não armazenou ele direito, por um problema de umidade, você consegue estragar um charuto bom. Acontece isso bastante, né?
Pode acontecer, infelizmente, inclusive na compra. Então a gente volta um pouquinho naquela colocação que a gente falou, escolha os lugares certos para comprar, porque às vezes você já compra o charuto estragado. Uhum. O charuto era bom, você fuma e acha que aquela marca, acha que aquela anilha é ruim.
Ele já estava mal conservado no ponto de venda.
Perfeito. Então a gente tem que tirar esse fator, para tirar isso, confiar o lugar que a gente vai comprar e saber a origem do nosso charuto. E depois saber armazenar ele corretamente. Mas, com certeza, não só a umidade, mas a umidade e a temperatura errada no armazenamento no charuto, vai prejudicar ele, sem sombra de dúvidas. Todo mundo gosta de falar a mesma frase, o charuto é uma esponja, né? Então o charuto absorve tudo que tá perto,
caráter,
isso todo mundo sabe.
Higroscópico do
higroscópico.
Charuto. Bonito, né?
Mas eu gosto de levar isso um pouco além. Eu gosto de pensar que o charuto ele é uma folha de uma árvore, e ele não deixa de ser.
Perfeito.
Então você olha lá na calçada, cai uma folha no chão, o que acontece com aquela folha? Ela fica parada ali, ela vai resseca. Sumindo, deteriorando.
Sim.
Então, o charuto, ele é um torcido de folhas de árvore seca. O que eu faço minha vida inteira é tentar segurar ele para que ele não apodreça como uma folha e vá embora, e também para que ele não mofe, né, ou demais, ou vá pelo outro lado.
Não apodreça,
então, basicamente,
né?
Controlar também a umidade e temperatura
e não se dissolva. Exato, também, né? Porque se tiver
não
um excesso...
Não deixar ele seguir o fluxo natural.
Se tiver um excesso de umidade, ele vai estragar também, né?
Vai estragar. E aí que eu ia chegar. Então, a umidade errada para mais vai estragar um charuto completamente. Aí a gente pode falar não só de queima errada, de geração de fumaça, de agressividade na fumaça ácida para atrapalhar seu paladar. Por outro lado, um charuto seco demais vai acontecer a mesma coisa. Você não vai conseguir identificar a maioria das nuances, vai ser uma fumada agressiva.
Nossa, é ruim, charuto.
Não é agradável na boca.
Vou falar aqui, viu? Não queria falar um palavrão, mas putz, o charuto seco é horrível, né? Quem já teve a experiência de acender um com uma expectativa, quando foi ver, parecia que tava fumando um... Não sei, não vou nem falar aqui. Horrível demais, charuto seco, né, cara? Nossa, que experiência horrível.
Então ainda tem tudo isso. A gente saiu lá no começo do nosso bate-papo falando das características principais. Depois a gente foi para preço, gosto do que eu espero. E eu ainda vou ter que ir em busca de armazenar meu charuto corretamente. Porque às vezes eu vou dar esse azar, pegar um charuto que estava mal armazenado e eu vou pegar ranço daquela marca ou daquela anilha ou daquele charuto, achando que ele não é um charuto bom. Então tem uma dica, isso é uma dica, é um desafio gostoso para vocês fazerem ou para todos fazerem. Para você começar a formar uma opinião sobre um charuto, fume no mínimo uns 3 charutos desses, em momentos diferentes e, se possível, de origens diferentes. A loja, um seu, um de um amigo, uma coisa assim. Se o amigo tem um igual, troca com o amigo, né? Para você começar a formar uma opinião sobre aquele charuto. Nunca forme uma opinião de cara sobre um charuto fumando apenas um e uma única vez.
Se você faz isso, a cada charuto você vai achar...
Estejamos sendo injustos.
E se você fizer isso, a cada charuto que você fumar, você vai achar que ele é melhor do que o anterior. Aí você vai começar, esse aqui é bom, esse aqui é bom, aí você matou o outro. Esse aqui é melhor ainda, matou outro. Não, tem que ter um balanço de comparação aí também, porque é aquilo que a gente falou, né? A gente vai aumentando a régua, e naturalmente de quem começa no hobby também vai aprendendo a escolher um pouco melhor, vai aprendendo a ser um pouco mais seletivo, né? Vai deixa de comprar 2, 3 para investir em um que você considera melhor ou aquilo que te indicaram, você quer ter aquela experiência, né? Eu também acho que no charuto tem muito também essa coisa de álbum de figurinha, né? Não, por acaso a gente tem as anilhas e coleciona as anilhas, e eu tenho um quadro. Verdade. Aqui foi daí que veio o meu arroba, o Safra 1974, porque eu comprei um quadro no Mercado Livre escrito "Não sou velho, sou de uma excelente safra, 1974. Ah, viu só? Inclusive a minha safra, que esse ano eu tô virando cinquentão aí daqui a pouco, e a safra 1974. Mas é um quadro que seria para colocar rolha, e eu tô usando para colocar anilha de charuto, né? E nossa, e assim, guarda uns no envelope para ficar retinho, que é tipo uma figurinha, aí os repetidos você joga no quadro. Tem essa coisa de coleção também, de tipo álbum de figurinha, que você vai querendo experimentar coisas novas. Nossa, eu nunca fumei um Beik. Ah, eu nunca fumei um Davidoff, tereréu. Você vai ter no seu subconsciente a vontade de um dia experimentar quando tiver a oportunidade, né? Acho que todo mundo...
É importante provar, é importante.
Acho que todo mundo passa por esse caminho quando começa a entrar, né, nesse mundo um pouco mais dedicado, assim. Você começa a conhecer coisas que você tem um desejo de um dia poder experimentar também, né?
E estar aberto para novas experiências, né?
Uhum.
Outra dica que é fundamental: não assista ou leia reviews do charuto antes de fumá-lo. Você está perdendo toda a sua evolução sensorial do charuto. A coisa que infelizmente é natural e errado da gente fazer: comprei o charuto, estou com o charuto novo aqui. Uhum. Vou lá na internet, esse charuto é assim, assim. Você se condicionou todo, você apagou todo o seu conhecimento e todo o seu, a sua ideia e a sua busca pelo produto, baseado no que você leu. E aí, provavelmente, sim, você vai encontrar aquelas características que falaram, porque você foi condicionado a isso. Então, o mais legal é, pega o charuto, degusta o charuto, sem influência de ninguém, e tira as suas conclusões sobre ele. Depois, se você quiser comparar com os outros, compare. Mas também não se compare achando que você foi errado. Pô, eu senti tâmara no charuto e ninguém mais sentiu, eu sou horrível. O seu paladar é a sua memória olfativa e você pode sentir isso, né? Foi genuíno da sua parte isso. Mais legal ainda que você sentiu uma coisa que ninguém sentiu, quer dizer que você não estava condicionado.
Mas às vezes é porque as outras pessoas, né, não sabem o gosto que tem uma tâmara. Para você poder ter ou comparação olfativa, você tem que saber o gosto ou o cheiro que aquilo tem, né?
Perfeito.
Tem que estar no seu...
E nós vamos entrar num ponto que é memória olfativa e aroma, que é meu chão, que é meu objeto de estudo há 15 anos, que é análise sensorial, e que com certeza a gente vai ter muito episódio de análise sensorial aqui, porque é o tema que, né, eu sou apaixonado por isso. E aí são outras centenas de fatores. A gente já tem centenas do charuto, a gente tem outras centenas de fatores para juntar. E aqui eu quero só parar e falar um negocinho rápido.
Claro.
Porque tem gente que tá pensando, pô, mas... É... Falam muito em técnica aqui, em como fumar charuto, que é um charuto bom, cultivo e... Que saco, eu só queria fumar um charuto. Pessoal, o charuto às vezes é só um charuto e realmente você pode só sentar e fumar o seu charuto. Não tem problema nenhum nisso. Mas é de se esperar que um podcast com pessoas que gostam de estudar de ir atrás, que traga informações técnicas, tá? Então é normal que aqui a gente fale de informações técnicas. Mas se você quiser simplesmente fumar seu charuto por fumar, o faça e seja feliz, que é importante também.
Mas não precisa nem começar isso aqui. O que é charuto bom? Charuto bom é o que você gosta, aí se vira.
É, tchau, vamos beber no bar ali, a gente se encontra ali embaixo.
Não tinha que fazer um podcast, a gente fazia um story de 15 segundos e tava feito já. Não, a ideia da gente estar aqui é compartilhar mesmo e trazer esse primeiro programa como uma provocação, afinal de contas, é o início, né? A gente também está utilizando essa transmissão também como uma espécie de teste da live, porque a gente já tinha feito vários testes offline e agora a gente conectou no canal da CSA, está fazendo a transmissão ao vivo aqui. Tivemos uma participação muito legal das pessoas aqui, algumas pessoas bastante, né, conhecidas aí no meio do charuto também, que vieram prestigiar essa nossa primeira live. A gente se sente honrado de ter essas pessoas aqui com a gente. Saber que numa live que foi programada na manhã da gravação, espalhamos aí por poucos canais, né? Nem foi nos canais oficiais, nem nada. E conseguimos ter essa participação dessas pessoas todas que nos prestigiaram hoje. Então aqui fica...
Foi um soft open.
Soft open, exatamente. Fica aqui as nossas salva de palmas e agradecimento aqui pro nosso público e pro confrades e as nossas confreiras aqui da nossa confraria do charuto. Meu querido Gabi, eu acho que já temos aqui para encerrar últimos comentários aqui. Menina Ludmilla, mais uma vez. Dona Charuteira, parabéns pelo projeto. Vida longa. Obrigado, Lud.
Já é uma que está convocada aí, que vai vir para cá. Hein?
Olha aí, com certeza. Queremos a Lud, que quando eu comecei no mundo do charuto, quando comecei a degustar, era praticamente ninguém fazia conteúdo de charuto no YouTube. E ela tinha lá o conteúdo. Nossa, aprendi muita coisa com ela. Eu vi, acompanhei ela trocando de adega, trocando de... Primeira vez que eu ouvi falar de saquinho Bóveda, primeira vez que eu ouvi falar de colocar no saquinho, na adega de vinho adaptada e tudo mais, no Ziploc, né? Foi com a Lud, eu tenho um carinho muito grande por ela, sempre prestigiando também os podcasts lá da Radio... aqui da Radiofobia, né? Então é uma querida também por nós do podcast, tanto do podcast quanto do charuto. A Lud é uma querida também. Meu amigo Gabi, vamos aqui para nossas colocações finais desse nosso episódio piloto. A pergunta fica, as reticências não, o que é um charuto bom, e a gente vai discutir muito isso ao longo de todos os episódios que ainda vem pela frente. Conclusões finais, o que você quer deixar aqui para o nosso querido ouvinte? Ela já falou, a Lud, aqui, ó, contem comigo. Então, já fizemos o convite que já foi aceito ao vivo também.
Já foi aceito.
É assim que a gente
gosta. Já ficou registrado.
Deixar aqui um beijão para nossa querida Lud. Fala aí, Gabi, para a gente fechar.
Eu vou falar uma frase que não estava planejada, mas que a gente pode colocar aqui. É. O charuto bom é o charuto que te faz feliz.
Olha aí.
É muito mais fácil ele te fazer feliz se ele carregar a tecnologia e qualidade junto com ele, não tenho dúvidas disso. Mas vai ter uma grande carga do que você gosta e do que você está buscando naquele charuto. E não só buscando fisicamente nas características do charuto, mas buscando psicologicamente o momento que você quer fumar ele, o que você quer estar, quando, se é uma integração, se é sozinho, um momento reflexivo, se é um estudo. Então, o que é um charuto bom? É o charuto que te faz feliz.
Olha,
acho que essa pode ser a resposta.
Excelente. A técnica solta nossas salva de palminhas aqui pro nosso querido Gabi. Eu quero agradecer demais. Meu querido Gabi, obrigado por ter aceito, né, essa ideia maluca da gente trazer um podcast aqui. Você sabe, eu como profissional do podcast não podia deixar de insistir para que a CSA tivesse o seu podcast e finalmente deu certo. Fico feliz que...
Jamais, né, ia recusar um convite desse.
Eu fico feliz que eu tenha sido também agraciado com isso, de entrar aí nesse hall de pessoas tão especiais que eu aprendi a admirar ao longo desses anos que eu tô nesse mundo. E agora, estando do teu lado aí, sei que tem muita coisa legal vindo pela frente. 2024 tá só começando. Sim. Tem algumas coisas, inclusive, que você nem pôde me falar ainda por conta do Exato. Sigilo do que vai vir por aí. Mas eu tenho certeza que tem muita coisa legal chegando. Passa o serviço aqui pro nosso ouvinte. Quem quiser se matricular na CSA, quem quiser seguir nas redes sociais, faz esse papel aqui, passa o serviço pra galera, por favor.
Então, por enquanto, no dia que a gente está gravando, inclusive esse canal está no ar por enquanto, pode ser que daqui a um tempo não esteja mais, mas, e por enquanto, nosso Instagram é @csa.brasil.z. Não é querer puxar saco de americano, é só porque era o Brasil com S, já não dava mais. Então, Brasil com Z. Por enquanto, é esse perfil que está no ar. Se mudar, a gente avisa vocês. E o site é algo que esse a gente tem uma certeza de tê-lo por mais tempo, que é o cigaracademy.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos contatos, inclusive o WhatsApp, para tirar as dúvidas, conversar conosco, entender como é que funciona o curso. Vai ter um tour virtual dentro da plataforma, né, que você pode fazer. Vai ter o nosso currículo base, então de tudo que você vai aprender lá dentro. Tem uma sessão de FAQ das perguntas, para você tirar dúvida nas perguntas mais... feitas pelos nossos alunos. Tem um videozinho explicando o que, que é, enfim, tem bastante conteúdo lá, mas não deixa de chamar a gente, chama no WhatsApp, conversa conosco, a gente explica certinho como é que funciona o curso. Inclusive, se você quiser comprar, você tem 7 dias para ficar navegando dentro do curso, fazer parte do curso, e se não gostar, você pode pedir seu reembolso de volta. Uma garantia que o infoproduto tem e que a gente faz questão de deixar aí para vocês, que a gente garante o nosso produto.
É legal dar essa garantia, mas eu mesmo garanto aqui já que quem está começando agora, em 7 dias, não vai dar nem pro cheiro de tudo que tem de conteúdo lá. Eu fiquei quase um ano enrolando para poder tirar esse certificado. Eu vou te falar que 7 dias, e assim, né? Um investimento extremamente possível, extremamente barato. Sim. Se você for ver a coisa. Se você for pensar que você vai entender e aprender tudo sobre a origem, a história, parte de produção, parte de cultivo. Tem uma parte que o Gabi fala no curso que ele fala, isso aqui é muito chato, tem gente que não vai gostar e tal. Eu achei fantástica, que é a parte de produção, que fala da questão agrícola do negócio, a questão dos insumos, dos fertilizantes, o que isso pode influenciar ou não. Falar, isso aqui é muito técnico. Eu falei, técnico nada, a gente tem que entender isso, é interessantíssimo. Yeah. A gente saber essas coisas, é parte histórica, né? Tem muita gente que acha que BIC é só o nome daquele charuto caro do Coíba, não sabe quem é o BIC, de onde que vem o próprio nome Coíba, né? A gente fala Corriba, Coaiba, Berraique, irmão, tá tudo bem, mas tem um
jeito,
mas tem Berraique, porque americano fala Berraique, Coaiba,
americano,
eu já ouvi Coaiba também, eu já ouvi de tudo, então vai lá, assim, nada contra quem fala errado, mas vamos falar certo, vai fazer o curso lá da CSA que você não vai se arrepender. E aqui eu deixo também o nosso e-mail já do podcast, podcastconfrariadocharuto@gmail.com. Manda lá pra gente o seu feedback, manda pra gente a sua dica, sugestão de tema, sugestão de pauta, sugestão de convidados, quem você quer que a gente converse, que a gente traga para entrevistar aqui. A gente tá preparado para, ao longo desse projeto, trazer muita gente legal também. E o Gabi falou essa coisa do Instagram, @csa.brasil.z, porque a gente sabe que, por conta de ser um conteúdo relacionado a tabaco, existe toda uma celeuma na internet aí de derrubar perfil, que cai, que não cai e tal. Então, nesse aspecto, pode ser que amanhã mude isso ou não, tá todo mundo sujeito a esse tipo de coisa. Mas o podcast é perene. Então, entrou na internet, dificilmente Exatamente. O podcast vai sumir. Posso garantir para você, o canal pode até mudar. Aí perdemos a câmera do Gabi, acho que é algum... Mas o canal, às vezes, pode até mudar, pode até acontecer alguma coisa. Mas o podcast vai estar lá, o conteúdo vai estar lá para você. Em todas as plataformas de áudio, você já pode encontrar. A partir de amanhã, dia seguinte a essa gravação, com certeza, nesse momento, já tem muita gente que ouviu o podcast já em áudio através das plataformas de podcast preferidas. Da sua plataforma preferida, só procurar lá, Confraria do Charuto, com certeza você vai encontrar. E segue a gente também lá no Instagram, @chefgabi, é o Instagram do nosso querido Gabriel Lourenço. Você segue também lá, csa.brasil com Z. Eu sou Léo Radiofobia em todas as redes sociais e no Instagram também tem o meu Instagram charuteiro, que é o Safra1974, uma conta fechada, privada, só para adultos, né? Tentando restringir ao máximo as possibilidades
de
ser derrubado aí. Mas segue lá também, entra em contato. Se você não conhece, radiofobia.com.br é a minha empresa que produz alguns dos podcasts aí mais conhecidos do Brasil, Nerdcast, está no topo deles, entre outros programas. Então, se você precisa aí de uma produção, tem o link lá na postagem também para você entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer produzir o seu conteúdo, assim como a gente produziu esse aqui da CSA durante... Agora estamos começando, né? Tem muita coisa legal vindo por aqui. Lembrando,
muita coisa boa.
Lembrando que se você é menor de idade, você pode ouvir o nosso conteúdo, mas não pode consumir nem o tabaco, nem as bebidas que a gente fala aqui. Então, se você é menor, né, não pode. Agora, se você é maior de idade, faça com moderação, sempre com moderação. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Quem sabe a gente bebe junto aí e compartilha um charutinho no nosso próximo episódio da Confraria do Charuto. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Um abraço e até a próxima. Valeu, Gabi.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.